Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Rosana Iris.
E eu sou Yasmin Evaristo.
E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa, Joana Bernardes e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó.
E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção. Recentemente fechamos uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse o orelo.cc/feitoporelas ou o próprio app da Orelo. Outra forma de nos ajudar é escutar o nosso podcast pela Orelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim. Assim, qualquer pessoa que você goste e quer apresentar o Feito por Elas.
E primeiro programa de volta! Aê!
Uhul!
De 2023, primeiro programa de 2023. A gente tirou umas pequenas férias em janeiro, né? Ou quase isso, porque a gente tá gravando em janeiro ainda.
Uhum.
E agora a gente vai retomar com uma programação especial pro Oscar, né? Que você já conhece. Geralmente a gente fala um pouquinho dos filmes dirigidos por mulheres que entraram na premiação. E nesse começo do ano, das categorias principais, os filmes são dirigidos por mulheres. É o After Sun, dirigido pela Charlotte Wells, que entrou em Melhor Ator, né? E o Entre Mulheres, dirigido pela Sarah Polley, que entrou em Roteiro e Melhor Filme. Mas, hoje não é nenhum desses que a gente vai falar ainda. É um filme que acabou morrendo na praia e não teve nenhuma indicação, que é o Mulher Rei, dirigido pela Gina Prince-Bythewood. Como a gente nunca falou dela, eu acho que vale falar um pouquinho, dar um apanhadinho da carreira dela, né? Ela tem 53 anos, é da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela começou a sua carreira como roteirista para algumas séries na TV americana, até que em 2000 ela roteirizou e dirigiu o primeiro filme dela, que chama Amor e Basquete. O filme teve algum reconhecimento já na indústria, né, ganhando inclusive o Spirit Awards de melhor primeiro roteiro, né, First Screenplay. E depois ela seguiu dirigindo outros filmes, sendo os mais famosos A Vida Secreta das Abelhas, de 2008, e Nos Bastidores da Fama, de 2014. Esse último, inclusive, teve uma indicação ao Oscar, né, da recordista de indicações, que é a Dionne Warren, por Canção. E daí o filme anterior ao que a gente vai comentar aqui dela é o The Old Guard, de 2020, que é um filme de produção Netflix. Que é um filme que eu vi na pandemia e gostei bastante, assim, gostei mais que a maioria das pessoas que eu conheço. É a história de uns guerreiros imortais, que eles, uma galera do mal lá descobre que eles são imortais e eles começam a ser caçados. É baseado em um quadrinho e tem toda essa mitologia por trás, que eu achei bem interessante, né? Essa coisa de, enfim, da galera que não consegue morrer e tal. E ele, no filme eles mostram isso bem graficamente em alguns momentos, a questão da galera levar tiro e não conseguir morrer e tal. E é um filme de ação, né? Protagonizado pela Charlize Theron e também com Matias Schoenaerts. Eu nunca sei falar o nome desse homem, gente.
Eu também não sei falar o nome dele, eu só sei que ele é lindo.
Ele é maravilhoso, não é? Eu sei, eu gosto muito dele, particularmente. Eu acho ele um puto ator também.
Sim, sim.
Todo filme que eu acho que eu vi com ele, eu achei ele muito bom, assim, mas ele é realmente muito gato.
É ele que tá naquele filme com a Marion Cotillard, não é?
É ele mesmo.
Ferrugem Osso.
Nossa, mano, ele é muito bom.
Cara, muito bom.
Enfim, a Charlize tá nessa espiral de fazer protagonista de ação, né, depois de Mad Max. Esse filme, o The Old Guard, vem um pouco depois do Atomic Blonde. Mas eu gostei mais do The Old Guard. Como eu disse, eu gostei dessa mitologia, né, que envolve os personagens e os dramas deles. E que, não, tipo, não inventa muito a roda, né, muito essa ideia de que as pessoas que não morrem, você só consegue ter relações com pessoas que são como vocês, né, que, tipo, também tem essa passagem do tempo que só elas acompanham. Que é um tema recorrente em maioria dos filmes de vampiro, né, também.
Uhum.
Mas enfim, eu achei bem interessante, eu acho que as cenas de ação funcionam bem mais que aqui Mulher Rei, inclusive. E vai ter uma continuação, que vai sair esse ano, também pela Netflix, com a adição no elenco do incrível Henry Golding. Gente, eu amo Henry Golding demais. Assim, ó, tá, é um puto elenco, claramente, entendeu? Mas e você, Ian? Você assistiu alguma outra coisa da Gina?
Eu assisti dela até agora, com exceção do Mulher Rei, né? A Vida Secreta das Abelhas. Eu vi logo quando ele saiu pra vídeo. E a minha pretensão era de ter reassistido, mas por motivo de cansaço, a pessoa foi dormir. Mas eu acho que vou aproveitar esse dominguinho. A gente tá gravando domingo de manhã, então vou aproveitar esse dominguinho bem suave pra poder rever, porque é um filme super bonitinho, assim, né?
Sim.
Ele é baseado num romance da autora Sue Monk Kidd. Foi um best-seller americano e tal, assim. Eu sei que no Brasil também teve umas vendas boas, não vou saber falar de números, mas enfim. E conta a história da Lily Owens, que é a Dakota Fanning. Dakota Fanning tava novinha, assim. Não tão criança, mas já naquela transição dela, né? De adolescência.
Nossa, super jovem, né?
Super jovem. Eu gosto muito da Dakota, sabe? Eu acho que ela foi uma menina que foi crescendo e desenvolvendo bem todo esse processo dela de interpretação. E aí ela faz essa personagem, que é a Lily Owens. É uma menina que a mãe morreu assassinada num acidente de carro. E ela não consegue lidar muito bem com a morte da mãe. O pai é um bocado distante e tal. E a melhor amiga dela é a ama dela. E aí elas, em algum momento, fogem e vão parar em uma casa no meio do sul, ali dos Estados Unidos, que vivem três mulheres negras, que são super independentes e que trabalham justamente com a apicultura. E aí o que eu acho que é mais interessante desse filme, que é importante da gente lembrar, é que ele se passa, ele é ambientado, ele nos anos 60, em meio àquelas questões todas raciais que, né, aconteceu nos Estados Unidos, e vai falar então principalmente sobre a sobrevivência dessas pessoas negras em meio a um sul completamente, escancaradamente racista. E tem um elenco delicioso, né, as mulheres que estão ali junto com ela, né, a Ama e as outras mulheres que ela encontra nessa casa são Queen Latifah, Jennifer Hudson, a Sofia Oconedo e a cantora Alicia Keys.
Gente!
Que também já tinha feito, né, algumas pequenas aparições em filmes. Nessa ela tem um papel um pouco mais, sim, né, mais desenvolvido e tal. Ela não é só uma coadjuvante. E assim, é aquele filme bonitinho. É claro que você assiste ele e fala, ah, isso não precisava de ser assim, isso tá muito romanceado e tal. Mas eu acho que ele atende bem essa proposta, que é ser emocionante, sabe, falar dessa relação de amizades, criar essa ponte entre mulheres negras, porque aí você tem isso também, né. A personagem da Queen Latifah é uma ama, então ela ainda tá dentro de um contexto um tanto quanto escravocrata, mesmo que a escravidão já tenha passado, e essas outras mulheres já são mais independentes. Então, assim, como que tem esse choque, essas relações, como que elas são criadas? E também pra que a personagem da Dakota Fanning descubra quem foi a mãe dela. Porque o grande, né, o grande plot do filme é esse. O que move ela a sair da casa do pai, ela tentar descobrir quem que foi a mãe, por que que o pai não fala da mãe, por que que o passado da mãe é tão escondido assim. Eu acho que ele é um filme gracioso. E tá disponível no Star Plus, então dá pra ver.
Ah, legal.
É bem massa.
Bem, indo pro nosso filme principal aqui, que é o Mulher Rei, né? Ele foi lançado no ano passado, 2022, dirigido pela Gina, como a gente já falou, estrelado pela Viola Davis e um grande elenco, né, de mulheres negras também, e também do John Boyega. É a história da Zagoji, que é uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres, que protegia o reino africano de Dahomey nos anos de 1800. A gente acompanha principalmente a General Naniska, que é interpretada pela Viola, e já peço desculpa, gente, por todas as pronúncias que eu tô fazendo meu melhor, tá? É difícil, né? Bem, pra começar, eu sendo bem sincera, eu me decepcionei um pouco com o filme. Eu acabei assistindo só agora pra pauta do programa mesmo, eu não vi no cinema, acabei não dando tempo. E como eu disse, eu gostei muito do filme anterior, então eu tava com expectativas pra esse, né? Particularmente, eu achei o ritmo dele muito lento, a montagem como toda. Eu acho que aquele clássico filme que dava pra ter uma meia hora a menos, né? Ele é um filme de 2 horas. Eu acho que ele tem aquela abertura massa que mostra a força da Zagoji lá naquela luta. Depois ele se demora muito ali na questão do politicagem, do treinamento da jovem recruta lá. Eu não sei vocês, mas eu tava muito mais interessada na Viola e nas relações dela do que daquela jovem lá, sinceramente. Eu fiquei com um pouco de preguiça de todo o foco dela, em torno dela, assim. Eu sei que a gente vai ter depois porquê, mas eu demorei um pouco pra voltar a me interessar pro filme. Foi mais quando também revela a questão do drama mãe-filha. Uhum. A gente descobre, e a gente descobre mais coisas da vida da Viola. Então eu acho que ela é um personagem muito mais interessante, que, tipo, mesmo ela sendo protagonista, eu acho que fica muito focado naquela jovem em alguns momentos. Eu achei meio desnecessário. E daí o roteiro eu também achei ele meio preguiçoso em alguns momentos, sabe? Aquela coisa de, tipo, você precisa resolver as coisas e daí, tipo, só joga, sabe? Então, tipo, quando tem aquele pseudo brasileiro lá que tem aquela epifania, oh meu Deus, escravidão errado, e tira a arma do amigo dele, sabe? E eu fiquei, gente, ele, tipo, ele ficou a vida inteira com o cara, tá ligado? Ele fazia aquele trampo de ir lá raptar as pessoas lá pra serem escravizadas no país dele, e daí, em um momento lá, ele sobe no barquinho, e eu fiquei, gente, como assim, sabe? Ou mesmo aquela cena que a Viola vira mulher rei mesmo. Ela tinha acabado de desobedecer o rei. E daí, do nada, ele, tipo, dá o cargo pra ela. Eu fiquei muito com essa sensação de precisa acontecer tal coisa. E daí o roteiro não constrói isso. Só joga o acontecimento, sabe? Inclusive, o personagem do rei é outro que tem aquele momento. Ó, meu Deus, escravidão errado, né? Então eu acho que é meio preguiçoso como a coisa não é construída, sabe? E não querendo falar mal da roteirista, mas já falando. Ela é a mesma que fez Cidade dos Anjos, que é basicamente um ato criminoso. E ela devia estar presa, na minha opinião. E não devia estar sendo permitida ela fazer roteiros por Hollywood aí. Mas enfim. E daí da direção em si, uma coisa que eu achei interessante foi a escolha de não mostrar muita violência. Principalmente porque elas usam espadas e facas, né? As Agoji. Então, tipo, claro que tem as cenas de luta, mas a gente não tem nenhum close, tipo, da facada. Nada muito gráfico de, tipo, cabeças rolando. Tem umas cabeças rolando lá, mas, tipo, é só as cabeças, não é, tipo, cortando a cabeça em si. Eu achei que foi uma escolha interessante, assim, de sempre que tem, sei lá, alguém batendo com outra pessoa com a espada, você tá mais o close na guerreira em si. Claro que eu acho que isso tem a questão da classificação etária também, porque o filme é 14 anos.
Com certeza.
Provavelmente tentou mirar num público maior, né, então não deixar ele tão gráfico pra ele não ficar só 18 anos. Mas ao mesmo tempo eu achei interessante não priorizar esse tipo de coisa. E você, Yas, o que você achou aí do filme?
Não, gente, eu tô impressionado de você falando mal do Cidade dos Anjos.
Chocada!
Meu Deus!
Mulher!
Eu tenho um carinho afetivo com o Cidade dos Anjos. Foi o primeiro filme que eu vi sozinha no cinema. Que eu fui sozinha. Que a minha mãe me deu dinheiro da mesada. E eu falei, eu vou ao cinema sozinha, assistir um filme. Saí do cinema, arrasada. Mas eu fui ver o filme, que era o filme do Nicolas Cage, né? Então é outra história, gente. Eu e Nicolas Cage é um caso à parte.
Então, mulher, é que eu tenho... Não sei se você sabe disso. Eu tenho uma tatuagem do Asas do Desejo, né?
Eu já ia te perguntar isso. Se tinha alguma relação com Asas do Desejo. Porque ele é absolutamente maravilhoso.
É difícil pra mim, sabe?
São duas coisas diferentes.
É difícil pra mim, como uma pessoa que pagou o tatuador pra fazer uma tatuagem do desejo, gostar de Cidade dos Anjos. É difícil.
Não, mas eu te entendo, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu Cidadão Kane. E eu tô citando Cidadão Kane porque é aquele filme que eu paro. Uau, maravilhoso, isso foi fantástico. Mas se você me brigar a assistir esse trem, nós vamos ter problema. Não rola. Enfim, bom, voltando ao Mulher Rei, eu gosto dele com ressalvas. Eu concordo com a maior parte das coisas que você falou aí. Essa do sangue, assim, né, pra começar, eu também acho que foi por isso, conta dessa questão da classificação indicativa. Tanto é que ele conseguiu, né, ter uma bilheteria excelente. Eu acho que se tivesse mais sangue e a classificação fosse mais alta, ele talvez não, sim, tivesse esse retorno e fosse, de uma certa forma, menos assistido. E aí é isso, eu gosto do filme com ressalvas. Eu acho que eu gosto muito mais de uma história da África, de África, né, sendo contado da forma que ele foi contado.
Sim.
E aí tem isso, eu vi no cinema, então eu saí do filme gostando muito, porque tem um impacto incrível na tela. Nossa, gente, assim, é visualmente lindo as sequências, sim, que você mostra, aqueles planos abertos de paisagem, ou então até os planos gerais mesmo, que vão mostrar a Daomé, mostrando assim a população, né, a dinâmica delas ali nos treinamentos e tal, é tudo muito bonito. Então eu acho que no cinema isso tem um atrativo maior. Só que eu fui fazer uma revisão, mamãe queria ver, assistir com ela, aproveitando que a gente tinha essa pauta, e pra mim já não foi tão impactante. E foi aí que eu senti o tempo, tá? No cinema eu fluiu, assim, eu senti que tinha uma gordurinha, sim, ali, mas eu fiquei pensando, ah, é aquela coisa, né, tinha uns 10, 15 minutos aí, umas bobagem romântica e funciona melhor. Mas não, vindo na TV eu vi que ele poderia ser um filme com 1h40 tranquilamente, 2 horas, deu uma, sim, inchada. E é bem isso que você falou, eu acho que a gente fica numa expectativa muito grande com algumas personagens e o foco é numa personagem que nem é tão interessante assim.
Sim.
Isso é um problema. E eu amo, por exemplo, a personagem da Lashana Lynn.
Nossa, sim.
Cara, eu com tranquilidade assistiria um spin-off só contando a história da Izogi.
Sim.
Cara, ela é maravilhosa. Você falou também, muito bem falado, assim, a personagem da Viola. Você tem alguns flashbacks ali que situam um pouco, mas eu adoraria ver como que foi o processo dela pra se tornar essa mulher rei, assim, não, mas não essa mulher rei, assim, desse lugar que ela chega ao fim desse filme, mas como que ela chegou nesse posto, né?
Mesma história que conta que ela que botou o reino onde ele tá lá. Nossa, seria muito interessante saber como isso aconteceu.
Seria fabuloso. Então, assim, eu acho que o estúdio podia super fazer uma prequela, né, gente? Ouve a gente, alô, faz a prequela, por favor. Outra personagem que agora, isso eu nem tinha deixado as minhas anotações, mas veio na minha cabeça, que eu adoraria também saber mais sobre ela, é a melhor amiga da Nanisca, que é aquela moça que é a, seria tipo uma pajé, eu não sei qual seria o termo ali pra ela, mas que é aquela figura religiosa.
Sim,
é a mulher que faz ali, né, os feitiços, os ebós, sim, sim, e tal, é aquela. Eu acho que é isso, a gente pode colocar ela como uma feiticeira mesmo. Gente, eu acho aquela personagem maravilhosa. E também, assim, depois que eu fui dar uma lida e pesquisar algumas coisas sobre... Até pra um curso que eu dei sobre o filme Pantera Negra, eu fiz algumas pesquisas que passavam pelo Mulher Rei, de como que você tinha essa questão religiosa e espiritual muito grande ali no exército de Daomé. Então eu acho que era outra coisa que poderia ter sido explorada mais, né? Eu espero que isso seja portas pra outras coisas futuramente dos filmes. Mas aí tem alguma coisa, assim, o que te incomoda muito, né, que esse roteiro preguiçoso é uma coisa que me agradou, mas me agradou, assim, num sentido de... Eu já vi tanto filme com essa visão estadunidense da história dos Estados Unidos, de uma história, sei lá, da Escócia, da França, etc., que aí me deu um alívio, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, cara, até que enfim alguém tá fazendo história de negros pra ser pipoca. Mas aí eu fico sempre naquela linha tênue, assim, né? Podia ser mais elaborado, bem encontrando naquela esquina ali com, será que isso é um começo? Sabe? Sim. Pra alguma coisa. Mas eu lembro também que eu saí do cinema e não comentei com um amigo meu, foi com ele, assim, olha, nada de novo, né? A gente já viu Joana d'Arc nesse formato, a gente viu Coração Valente, Gladiador, é claro que cada um tem sua particularidade de roteiro e tal, mas todos eles cair nesse clichê, né? Tem que colocar um romance, tem que desenvolver um coadjuvante ali só pra ele servir de escada pro protagonista.
Sim.
Tem que colocar coisas óbvias que sejam emocionantes, frases de efeito, sensos comuns. Então, essas coisas eu concordo com você, em preguiça mesmo. Agora vamos falar do brasileiro que fala portanhol. Gente, belíssimo. Mas assim, que personagem à toa.
Nossa, muito à toa. Muito, tipo, jogado ali.
Uma forçação de um romance bocó que esses filmes de aventura histórica trazem.
Ai, gente, sim.
Nossa, não. E assim, agora sobre ele. Bom, primeiro que é um personagem pouquíssimo desenvolvido. Mas eu fiquei pensando em uma coisa assim. Não me assustou muito essa falta desse letramento racial dele. Quando ele, né, lá no fim só, que ele vai tirar a arma do amigo e tal. E aí já sou eu fazendo uma digressão, assim, pensando na construção de como que seria essa pessoa, né? Porque eu achei absurdo também aquela epifania dele. Mas eu fiquei entendendo dentro do contexto, assim. Ele é um cara mestiço. Ele é filho de um português branco com uma mulher escravizada. E aí, provavelmente, ele seria o carinha que cresceu com uma educação completamente colonizadora. E aí, com certeza, isso suprimiu algumas discussões, né, da vida dele. E aí, isso tá justamente nisso. Ele é filho de uma ex-escravizada que tá em Daomé, num clima de férias, com um amigo que é um comprador de escravo. Cara, sua mãe era uma escravizada. E aí você tá comprando... O seu amigo tá indo comprar pessoas pra escravizar e você tá indo pra Daomé como se fosse a Disney, sabe? E aí, isso pra mim dá muito tom.
Amigo, melhor suas amizades. Se valoriza, né? Cadê aquele meme da galinha? É. Se valoriza, amigo.
Se valoriza. Exatamente. Então, assim, isso dá um tom de como que ele desconhece completamente a realidade. Ele tá ali vendo aquelas pessoas como se elas fossem completamente... Eu acho que tá dentro do exotismo, né? Quando ele vê a menina pela primeira vez, ela é completamente exótica. Quando ele vai visitar o reino, ai meu Deus, foi aqui que minha mãe cresceu, uau, exótica e tal. E agora eu fiquei lembrando, tem um pedacinho do filme que o amigo fala com ele alguma coisa, que ele vai tentar proteger a mocinha e tal. E o amigo faz algum comentário com ele, assim, de tipo, velho, se você ficar reclamando demais, vou te largar aqui, que você não tá prestando atenção em quem que você é, não.
Nossa, sim.
Então dá pra ver que o personagem tá bem despregado dessa realidade. É mais ou menos isso, assim, do tipo assim, nossa, meu pai é branco, então eu sou só um mestiço bem aceito. E o cara bota ele no lugar dele e fala assim, olha, segura seu BO aí, que você é negro também, se você encher muito raio do meu saco, bota você pra ser meu também. Então, assim, tem essas coisas. Mas aí entra nesse problema que a gente comentou lá no início, né? Personagem que não é desenvolvido. Então, assim, é muito mais uma digressão minha pensando no porquê dele ser assim do que realmente isso existir no filme. Isso não existe no filme. E são observações e pontuações que eu faço.
É, uma outra coisa que eu queria comentar, eu não sei nem direito o que, que eu acho, mas eu também queria ouvir sua opinião daí, que é a questão do celibato das Agoji, né? Primeiro, eu fiquei achando que a gente ia ter vários casais entre elas mesmo, uma vez que tem essa questão de não entrar homens e tal. Eu interpretei dessa maneira no primeiro momento. E depois, quando a gente descobre isso, né, que tipo, tem até um personagem que chama ela de guerreiras virgens e tal. Particularmente eu achei um pouco moralista, sabe? Essa ideia de que elas vão lutar e morrer pra defender o Estado, né? Que é exatamente o que elas estão fazendo. E elas não podem ter um companheiro ou companheira, né? Até dito por uma delas, nessa questão do amor te enfraquece e tal. Então eu... eu entendo a questão do, tipo, como a violência sexual é usada no filme e como elas sofrem isso também. Mas, ao mesmo tempo, é esperado, basicamente, que elas vivam pra ter aquela glória e importância social. E apenas isso, assim, tipo, que elas não tenham vida pessoal, basicamente, assim. Que elas têm essa ideia de que elas vão lutar e morrer pelo defender o Estado. E é isso, assim. Eu não sei, eu achei que o roteiro poderia ter ido um pouco mais nessa discussão, né? Nessa questão da violência sexual, como elas viam isso da perspectiva delas, ou como o relacionamento pra elas poderia ser visto de outra forma, uma vez que elas são essa grande importância social que elas têm, né? Então, tipo, como seria uma relação delas com o homem, visto que elas claramente têm uma importância social superior, sabe? Eu acho que o roteiro poderia ter ido mais nesse ponto, assim. Eu acho que essa é uma discussão interessante de ver. Mas, enfim, o que você acha também, Ana?
Eu também senti falta de casais sáficos no filme, porque é 100% como se não existisse homossexualidade naquele lugar, né?
Sim.
Eu achei bem estranho. E sim, aprofundar também na questão da violência sexual, porque você tem isso, assim, escancarado na história da Nanisca.
Sim.
E ainda assim, não tá. Algo ali não foi falado. Ainda assim, não me incomoda tanto a questão da regra delas serem isoladas, porque isso era uma regra realmente da OME. Então, assim, não é nenhuma escolha do roteiro. Tem a fundamentação, a história, né?
Sim.
Essas amazonas que são Mino, né? A Gode, a Rossi, eram os nomes que elas recebiam, elas eram realmente celibatárias. E elas não podiam ter nem relacionamentos esporádicos ou casamentos, mas a questão, pelo que eu entendi, não era nem com relação ao amor romântico. Bom, até porque a gente não tá falando de amor romântico.
Sim.
É um outro contexto, né?
Tem outras
outra formas
situação.
De lidar, outra situação, né? Eles não estão lidando com amor romântico como a gente. Mas era pra evitar a gravidez. Então o celibato era pra evitar a gestação. E aí eu fiquei pensando que pode vir da responsabilidade que o coletivo assume com as crianças nesse contexto social e filosófico de África. Eu não vou saber exatamente qual é o contexto da Omé, mas assim, quando a gente faz uma pesquisa de uma forma general, tem essa responsabilidade, né? Tem, inclusive, aquele ditado que diz que é necessário uma vila pra criar uma criança.
Sim.
Então, eu fiquei pensando que se uma daquelas mulheres engravidasse, não é só a mãe que cuida da criança, né? É todo o coletivo. Então, de uma certa forma, todas aquelas mulheres ali, toda aquela sociedade estaria envolvida. E aí, isso realmente ia, né, causar um estremecimento ali, uma desordem, vamos chamar assim. E aí, eu fiquei entendendo, assim, de uma certa forma, que talvez isso fosse algo necessário de manter no filme, não apenas pela defesa do reinado ali naquele contexto do roteiro, mas também para manter algumas questões culturais.
É, faz sentido mesmo. Eu só acho que, tipo, a gente poderia ir além, como você comentou, né? Porque fica meio... Eu tenho essa sensação que várias coisas nesse roteiro meio que é jogado, assim.
Sim, eles só falam.
É, eles só falam e daí...
Só citam, não tem.
É isso, sabe?
É.
E mesmo essa questão de esse coletivo assumir o cuidado da criança e tal, poderia ser discutido isso também. Se acontece que nem a situação dela, sabe? Como que seria, sabe?
Pois é, tem a situação pela qual a Nanisca passa, né? De ter
sim,
a filha,
exato.
Pedir pra amiga. Tanto é que, olha qual que é a ação da amiga, né? A amiga entrega a criança pra um grupo que tá passando.
Sim.
Né, um grupo de jesuítas que ela fala?
Acho que é isso.
Eu acho que é isso, sim. Então, assim, tem essa preocupação com a vida da criança, com a possibilidade dela ter um lar, dela ter uma criação e tal, etc. Vamos colocar assim. Mas ainda assim é jogado, não vai se falar, sabe? Cara, bota um diálogo ali daqueles bem didáticos mesmo, assim. Você sabe que eu não poderia deixar essa criança aqui porque nós temos que cuidar da nossa... Sabe?
Enfia
um texto objetivo ali, assim, óbvio. E tal, mas fala.
Ah.
Eu concordo com você, eu senti falta disso em vários momentos. Assim, e olha que eu sou a pessoa que tem maiores problemas com diálogos didáticos. Mas eu acho que nesse caso o diálogo didático ia completar, né? Algo que ficou meio no ar.
Sim, ia construir, né? Certas resoluções que acabam tendo, né? Que eu acho
exatamente.
Que aqui acaba não rolando. Mas pra ninguém falar que eu tô só gungando, fio. uma das coisas que eu mais gostei foram as cenas de dança e consequentemente música também, né? Eu acho que a galera falou muito recentemente da cena do Top Gun Maverick, né? Do futebol americano ali na praia, pra criar aquele senso de coletividade, de trabalho em conjunto. E eu vejo que as cenas de dança aqui têm esse objetivo também, só que melhor, na minha opinião.
Uhum.
Eu acho que a dança, ela cria esse sentimento esse senso de coletividade, que é único, assim. Eu acho que não tem nada que construa isso dessa maneira como a dança. A ideia de você mover seu corpo como outro passa uma ideia tão empática automática de você se ver no outro, de tanto pertencimento, de fazer parte de algo, que eu acho que não tem nada que possa gerar um senso de coletividade como isso, sabe? Além, claro, da dança reforçar uma identidade, né? O tipo de dança que elas estão dançando diz muito sobre quem elas são como grupo, como etnia, como reinado, enfim, tudo, né? E nesse momento é impossível não pensar em RRR, que é exatamente o que acontece lá, né? Numa das melhores cenas de 2022, na minha opinião.
Sim! Ai, amo!
Que é a cena de Natu Natu, onde eles mostram, né, que a identidade deles por meio da dança, né? Que eles estão ali, os brancos ali, rolando aquele flamenco, enfim, outras danças, e daí eles trazem o Natu Natu pra gente e mostra, né, a identidade deles por meio disso. E eu gosto muito aqui como acontece isso, sabe? Como passa essa questão tanto de identidade como de coletividade por meio da dança.
É isso. Eu preciso primeiro falar que eu vivo pra exaltar Natu Natu. Desde que eu assisti RRR, gente.
Nossa, amiga, sim, sim. É só pra isso que eu vivo também, é só pra isso que eu vou assistir o Oscar, porque eu quero ver Natu Natu naquele palco.
Nossa, é o que eu preciso, é o que está me movendo assistir o resto não me interessa.
Sim,
eu quero Natu Natu.
Eu quero Natu Natu também.
Exatamente. Mas assim, concordo muito com tudo que você falou, e eu vou adicionar nas cenas de dança e de coletividade do ano, a cena de abertura do Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, que é o enterro, o velório, o funeral, né, o rito funeral da morte do T'Challa, porque eu acho que ele representa também bem essa celebração na cultura afro, que é essa coisa do coletivo, roupas, né, que se assemelham, tem essa coisa de um vestuário ali que é pra esse tipo de ritual, e no Wakanda pra Sempre ainda tem isso, né, é um momento de tristeza, porque é um óbito, e ao mesmo tempo tem uma reverência com uma alegria que ela não é pelo óbito, mas pela memória que aquela pessoa deixa. Então acho que é uma outra cena que também vale a pena a gente observar, assim, cena de filme de 2022 que fala sobre relações de coletividade. E aí eu fiquei pensando uma outra coisa, né, dessas celebrações de cultura afro. Fiquei pensando que aqui no Brasil a gente pode falar dessa energia compartilhada em um samba tradicional, né? A galera toda em volta, cantando, dançando.
Sim.
Justamente nessa celebração que é um misto de diversão, de ancestralidade, que obviamente tá vinculado à espiritualidade também.
Exatamente, que daí une tudo o que significa aquela identidade daquelas pessoas, né?
Exatamente.
Uma outra coisa que eu gostei do filme também, e que eu acho legal a gente comentar um pouco, é o figurino. A figurina está responsável é a Gersa Phillips, que ela tem uma carreira bem diversa, que vai desde de filmes tipo Miles Ahead, sobre o Miles Davis, até aquele Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, que é aquelas ficção de jovem que teve uma época que bombou isso, né? Tinha tipo um monte, tinha tipo Jogos Vorazes, Divergente, enfim. Então ela tem uma carreira bem diversa aí. E daí pesquisando mais sobre ela agora, eu descobri que ela também auxiliou a Ruth Carter, que é a figurinista de Pantera Negra, na pesquisa sobre mulheres guerreiras pra construir as Dora Milaje lá no filme, né?
O que é até justo, né? Porque as Dora Milaje, elas são inspiradas, as Dora Milaje do quadrinho, elas já são inspiradas nas guerreiras de Daomé.
Sim, sim. Ah, eu achei bem interessante como isso se une até no figurino, né?
Ai, eu acho fabuloso. Foi por isso até que eu fui parar um pouco nessa história de quem que eram essas mulheres de Daomé mesmo, quando eu fui dar o curso do Pantera Negra. Eu falei, cara, como que eu vou falar de Dora Milaje sem saber o tanto que tá ligado ao exército de Daomé? Aí fui dar umas pesquisadas lá nos rolês dos quadrinhos e, não, velho, o cara que criou as Dora, quando cria, né, e começa a mostrar as Dora, elas estão totalmente ligadas. É um cara que é um roteirista afro-americano, então ele é panafricanista, então é um cara que tinha uma pesquisa grande sobre essas questões todas. Eu gosto muito, assim, de pensar como que os dois Pantera Negra e o Mulher Rei, eles estão convergindo ali.
É, e algumas coisas eles estão...
No mesmo ponto, né? É bem massa.
Eu acho que o mais óbvio, assim, do figurino das Agos é a questão da vestimenta militar, né? Que eu acho que, claro que tá na realidade do reino, que elas estão, mas tem vários signos, né, que a gente tá acostumado a ver nesse contexto militar, né? Essa questão do branco ser a vestimenta de entrada das recrutas, né? E depois elas vão adquirir a vestimenta das, como é que fala, das oficiais, das soldados, assim, né?
Isso.
Então, também tem a questão da abraçadeira, que eu achei bem interessante, que é conforme a personagem tá mais alta na hierarquia, mais larga é a abraçadeira, né? Sendo a maior a da general, que é a personagem da Viola. E além dessa questão das cores e da abraçadeira, o uniforme como um todo, ele vai tendo mais detalhes conforme a guerreira é mais importante na hierarquia, né? Então, como você vê em contraste com a jovem, a Naui lá, elas só usam a túnica branca, né? Não tem demais adereços. E daí, joias, tornozelos, prateleiras, aqueles adereços todos que tem umas conchas, né, que parece búzios, tudo isso vem depois pra marcar essa posição mais alta, né? Então eu acho bem legal como fica demarcado isso pelo figurino também, né? E além disso, claro, tem a questão da mobilidade, né? Que você vê que os uniformes, eles são claramente pensados pra elas conseguirem se mover e também condizente com o clima que elas estão, né? Não aquela coisa totalmente coberta e tal. Pesquisando um pouco mais sobre o figurino, eu vi que ela também usou de vários artesãos africanos pra produzir as peças. Ela não conseguiu usar tecidos exatamente iguais, por questões financeiras mesmo, e essa questão de reprodução de vários figurinos e tal, mas ela usou muito de artesãs locais da África, e também de tecidos que são de lá, ou de muito próximos dos tecidos de lá. Então teve muito essa ideia, como teve em Pantera também, né, que a gente já falou um pouco, essa ideia de trazer ao máximo a representação desse mundo por meio do figurino também. É uma das minhas partes favoritas, assim, do filme. Eu gosto muito, assim, como eles construíram isso, né? Tem muito essa questão das Agoge. Tem também a questão do personagem do John Boyega lá, o rei, que ele tá sempre com aquelas túnicas azuis, né? Acho que a maioria delas azuis, uma ou outra é um pouco mais clara.
Isso.
E daí tem as esposas, que elas estão mais coloridas, também cheias de adereço, cheias de joias, o que também demarca de novo essa questão de conforme você é mais importante socialmente, tá mais claro isso dos adereços, né, das cores, do ouro mesmo, né? Então eu acho que é legal como ele marca isso no filme.
E tem aquele núcleo dos vilões também, né, que são aqueles caras que estão tentando tomar o reino de Dagomé, que eles têm aquelas vestes dos Tuareg, né? Eles
Sim.
são aqueles turbantes enormes, andam a Sim. cavalo. Também tem uma questão ali na roupa deles que demarca um poder militar, que é um poder diferente das Agoji.
Sim, e é muito interessante isso, como existem esses signos militares, mas como ele tá imerso no universo mesmo, né? Então não tem aquela ideia de militar que a gente tem, mas ao mesmo tempo tem certos signos que a gente entende, essa questão da evolução, da hierarquia tá demarcada também ali no figurino, né?
É, e outra coisa interessantíssima é o diferencial, né? Quando você vê os colonizadores, os europeus chegando, como que é completamente diferente. Eles estão todos ali em tons de marrom, cinza, um branco encardido.
Sim.
Ali, aquela roupa. É a roupa de sempre, né? A gente tá
Nossa,
falando desse
muito
negócio.
Branco encardido aquilo.
Isso,
muito.
A gente tá falando desse negócio dessa indumentária militar. Até as pessoas que estão ali, que parecem ser os militarizados das embarcações colonizadoras, como que eles são justamente aquilo que a gente sempre vê em todos os filmes. E é interessante que eles viram um genérico, né?
Sim.
Eles são completamente genéricos ali. Eles são tipo assim, ah,
exatamente.
Pano de fundo, tá parecendo muito mais um objeto em cena do que realmente alguns personagens, porque o destaque tá justamente no figurino das Agoji e do reino de Dagomé como um todo. E aí, completando, Rosana, eu acho que tá caminhando lado a lado com os cabelos, que são maravilhosos.
Sim.
Riquíssimos em detalhes, tranças, alguns acessórios de adorno, né? Você falou das esposas do rei, todas elas têm algum tipo de adorno diferente no cabelo, assim como as guerreiras, né? E eu gosto muito de como que isso é rico e expressivo, desmistifica a ideia de que mulheres em um espaço militar, dentro desse contexto que a gente já tem hoje em dia, que é colonizado, que só podem ter o cabelo curto ou aquele coque feito pra cabelo liso, que tem que ter aquela raiz bem puxada, preso atrás
sim.
da cabeça e tal, né? E etc. E aí tem um momentinho do filme que eu queria lembrar que elas estão ali interagindo entre elas, as meninas já passaram pelo processo de treinamento, tá? Às vésperas ali delas fazerem aquele treinamento. Aliás, as meninas elas já tinham feito o treinamento final, né? Elas já estão ganhando os uniformes de soldadas. E aí tem uma trançando o cabelo da outra, que também é um gesto de afeto, de confiança, de troca, né? Então, assim, eu acho que essa relação do cabelo é muito legal. E tem uma outra coisa também. Uma das meninas que é pega por elas, logo no início, quando tem um ataque a uma outra aldeia, a uma aldeia vizinha, uma das meninas que é pega nesse outro contexto e é levado pra dentro de Dagomé e é oferecido pra ela, né, ficar ali a partir do momento que ela decida treinar, ela tem um cabelo de dreads que é todo com uma espécie de uma lama, de uma argila vermelha.
Sim.
Você lembra dessa personagem bem no início?
Sim.
Então, eu acho que isso é massa também porque demarca muito bem como que ela não é uma mulher de Dagomé, como que ela é de uma aldeia.
Sim, sim.
E aí tem essa diferença não só na vestimenta dela, mas também na forma que o cabelo é feito. Isso é bem legal.
Bem, outra coisa que é legal a gente falar sempre, que é a atuação do Viola Davis, que inclusive seria o motivo do nosso programa, porque ela tava super cotada pra categoria de atriz e acabou não entrando, infelizmente. Eu particularmente tenho fraco por essa mulher, eu amo meio que tudo que ela faz, assim. Eu sempre gosto dela, e aqui não foi diferente, né? Eu gostei muito de ver ela em filme de ação, eu não tinha visto, eu acho, ainda. Então, eu sei que ela fez algumas coisas, ela fez o Esquadrão Suicida e tal, eu não acabei não assistindo.
Não, você tem que assistir dela Viúvas.
Ah, Viúvas eu vi. Viúvas eu vi.
Ai, eu adoro. Apesar de ter questões.
Mas não é ação. Você acha que é ação, assim?
Não é ação, né? É mais suspense.
É, mais tenso, assim. Mas eu vi. Não, eu vi. É que, tipo, ela como protagonista de ação, eu não tinha assistido ainda.
Aham.
Uhum. Gostei bastante dela. E outra pessoa que eu sei que gosta muito da Viola também é a Isa. E ela vai comentar agora um pouquinho sobre o filme.
Oi, gente. Eu sou Isabel Wittmann, pra quem tá chegando no podcast agora, né? E eu tô invadindo aqui o espaço da Rô e da Yasmini. Pra quem já acompanha o Feito por Elas, eu aproveito pra avisar que eu vou ficar meio sumida esse semestre de novo das gravações, porque eu tô escrevendo o meu 5º capítulo da tese. Vão ser 7 capítulos, eu acho, e faltam só 5 meses pra eu entregar. E esse prazo é inadiável, então socorro! Bora concentrar que depois eu volto de novo pro podcast pra participar aqui. Mas eu devo aparecer no nosso especial do Oscar desse ano. Então a gente ainda vai se falar aí em algum momento. Bom, e por que que eu tô invadindo aqui a gravação, né? Não rolou gravar esse programa com as gurias, mas eu queria falar rapidinho umas coisinhas sobre o filme, né? Eu vi A Mulher Rei ano passado no cinema e, por coincidência, foi bem na época que no grupo de leitura do Feito por Elas, a gente tava começando a ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E esse livro, ele ficcionaliza a história da Kendé, uma menina que foi escravizada no reino de Daomé, na Costa da Mina, que é o atual Benin, né? E trazida pro Brasil, onde ela ganhou o nome Luísa Gama. E isso aconteceu no livro no começo da década de 1820. E o filme, né, vocês sabem, se passa no mesmo lugar, né, em Daomé, só que um pouco depois, em 1823, né. E essa coincidência me ajudou muito a contextualizar o filme, então o que eu queria comentar um pouco era nesse sentido, né. O livro, ele explica que o rei de Daomé, que era o pai do John Boyega ali no filme, né, ele tinha outro filho mais velho, com outra esposa, só que ele foi aconselhado a deixar a linha de sucessão pro John Boyega, né. E aí ele nomeou ele como sucessor, mas quando ele morreu, o filho mais velho deu um golpe e assumiu o trono. E aí, ele, como uma espécie de vingança, ele ainda vendeu a mãe do irmão dele escravizada. E tem mil tretas, porque tem antropólogos que acreditam pelas evidências mesmo, né, que ela foi trazida pro Brasil especificamente, né, que ela morou no Maranhão, porque no Maranhão tem, por um acaso, uma casa de culto às divindades da família real de Daomé, né? Que seria uma coincidência absurda, né? Mas aí já é outra história, enfim, né? Mas o John Boyega, ele passou a vida toda procurando a mãe dele, ele mandou vários presentes pra vários lugares do mundo pra que as pessoas encontrassem ela, né? Em troca disso. Aqui no Brasil tinha um trono de madeira de Daomé que ele mandou por isso, mas esse trono, ele foi queimado no incêndio do Museu Nacional. Então, que ódio, né? Enfim. A questão é que o irmão dele, dizem que foi um rei super cruel, que vendia muita gente escravizada. Lembrando que escravidão por dívida ou por guerra existe desde que o mundo é mundo. Quem inventou a escravidão baseada em superioridade étnica e eugenia e visando lucro, desumanizando as pessoas escravizadas, transformando elas em mercadoria, foram os europeus, né? E, enfim, o filme, ele mostra essa tentativa do rei John Boyega, desculpa, gente, esse vai ser o nome dele, o rei Boyega, que conseguiu, no final das contas, recuperar o trono, né? E queria mudar as práticas do irmão. Claro que não foi exatamente como no filme, a questão do Dendê que eles falam, mas eu acho graça que eu vi muita reclamação nesse sentido do retrato histórico, né? E que as pessoas pedem essa acurácia histórica justamente num filme que é inteiro feito por mulheres negras, né? E aí Coração Valente, geral ama, né? Então, acho que tem dois pesos e duas medidas em uma ficção histórica que é de entretenimento, né? Ler o livro e ver o filme foi uma experiência super interessante de reconstrução dessa época, incluindo as roupas das Amazonas de Daomé, que se tu procurar no Google, são super parecidas com as roupas de treino que aparecem no filme. E ainda tem os adornos, né, que no filme eles fizeram com conchas de búzios, e segundo o livro, os búzios, eles eram usados como uma moeda de troca, mas também para demonstrar diretamente a riqueza, então faz total sentido nessa composição do figurino. O que me fez sair do cinema pensando que esse filme poderia muito bem ser um filme brasileiro. Na nossa perspectiva do lado de cá do Atlântico sobre uma história que é muito próxima da gente, só que é uma história que é pouco discutida. A maior parte desses detalhes eu não sabia antes de ler Um Defeito de Cor, né? E aí, tanto que o filme tem até, né, o brasileiro fake com aquele sotaque meio duvidoso, né? Mas enfim. Por outro lado, não tem como ser um filme brasileiro, justamente porque ele tem essa cara de filmão blockbuster hollywoodiano, de grande orçamento e tudo mais, que não é exatamente como a maioria dos filmes brasileiros são feitos, né? Mas enfim. Eu só queria trazer essa curiosidade, essa relação entre o filme e o livro. Vejam o filme, leiam Um Defeito de Cor e fica aí a reflexão, né? Como seria esse filme se fosse brasileiro? Obrigada por virem ao meu TED Talk, gente. Gurias, boa gravação e eu aqui vou voltar pra minha tese e até a próxima. Tchau!
Então, isso que a Isa falou do brasileiro fake, eu fiquei super bolada, porque eu tinha certeza que o cara era português, né, pelo sotaque, obviamente. Mas aí quando eles falam, tipo, ai, o Brasil, não sei o quê, eu falei, gente, como assim? Vocês estão viajando, amigos? Como assim, tipo, o Brasil, esse sotaque super português aí?
Você tá falando disso, tô lembrando aqui, sotaque horroroso, meu Deus, brasileiro tá o baté. Ai, Deus. Pois é, mas eu fiz o mesmo que você, logo depois da sessão, fui procurar saber se ele era brasileiro mesmo, porque do tipo...
Sim.
Ah, mas enfim, é isso.
Gente, mas o sotaque é muito português, sério. Não colaria isso nem se ele fosse, sei lá, época do Dom I aqui no Brasil, sabe? Tipo, aquele sotaque do Rio de Janeiro, que era mais parecido
pois
com
é.
Português. Tipo, não, mano, tipo, não, não é.
E ele é britânico, né?
Exato, nada fez sentido,
cara,
gente.
Como assim?
Nada fez sentido nessa história.
Pois é, é isso. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que a gente já teve um monte de índio que, na verdade, era, como é que fala? Era whitewashing? Eu esqueci o termo, gente.
É, sei, sei, whitewashing, que é atuado por pessoas brancas, né?
Exatamente, a gente já teve indígena desse jeito, pessoas amarelas e tal, era o que faltava agora, era um brasileiro britânico, tá no contexto. Olha só, tá super no contexto do filme estadunidense que tá falando de algum contexto histórico e precisa de mudar a nacionalidade de alguém. Tá
Ai,
no contexto,
gente.
Tá valendo.
Pelo amor de Deus, tá bom. Bem, eu não curti muito o filme, como vocês podem ver, mas eu acho que sempre vale a pena assistir, né, claro. E ele tá disponível aí pra locação digital, quem quiser ver. Espero que entre algum streaming logo, né, mas não entrou ainda. E o Old Guard que eu comentei, ele também tá na Netflix, assistam, é bem legal, e vai ter o segundo esse ano.
Isso, vejam Vida Secreta das Abelhas também, tá lá no Star Plus, é bonitinho, é fofinho, é filme de... assim.
Bloco de lançamentos.
No bloco de lançamentos, a gente vai comentar um pouquinho I Wanna Dance with Somebody, que é a história da Whitney Houston, que saiu agora nos cinemas, dirigido pela Casey Lemons. Gente, desculpa de novo. Eu fui ver esse filme faz uma semana, exatamente. Achei ele um pouco longo, assim, e achei que ele tem um roteiro... também um pouco preguiçoso, assim. É do mesmo roteirista do Bohemian Rhapsody. É, gente, é isso, a situação. O que eu mais gostei do filme foi o personagem do Stanley Tucci, que ele faz o agente da Whitney, que ele é maravilhoso. Gente, amo esse homem. Sério, maravilhoso. E é sempre interessante saber um pouco mais sobre a história dela. Eu sabia algumas coisas, não muito. O que eu acho legal no filme é que ele não esconde a bissexualidade dela, né? Então...
Perfeito.
Mostra a realidade dela, que foi. E sempre muito bom ouvir as músicas dessa mulher, né? Então eu saí do cinema arrepiado assim, porque não tem como. Mas não diria que é um filme imperdível, assim, mas pra quem gosta da Whitney, acho que vale bem a pena.
Concordo com você. Eu acho que ele conseguiu ser o que o Bohemian Rhapsody tentou ser.
É.
Ele não foi aquele filme flopadíssimo que
Sim.
você assiste e fala, meu Deus, que chapa branca. Não.
É, exato.
Eu achei assim,
exato.
Eu fiquei muito surpresa de logo de cara abordarem a bissexualidade dela, de falarem da relação que ela teve, de como que virou uma relação de amizade que perdurou por anos, né?
Sim.
De falar assim, de toda a questão desse abuso emocional que ela sofreu. E a atriz é super carismática. Uma coisa que eu gosto também é que eles não tentaram ficar enchendo a atriz de maquiagem, de prótese, etc, pra ela ficar parecendo a Whitney. Não, você vê que é uma pessoa interpretando ali, tá de boas. Agora, sabe uma coisa que eu gostei muito? E aí, quem é fã de Lei e Ordem SVU, que nem eu, vai me entender. A mãe da Whitney, interpretada pela Tamara Tony, que no Law & Order faz a legista, a Melinda Warner. E aí, cara, a mulher canta demais!
Nossa,
e eu fiquei
sim.
assim, gente, ela foi dublada? Então, assim, eu não sei ainda se ela foi dublada ou não. Mas eu vi que a atriz... teve uma carreira de cantora, porque aqui em casa, além de eu, mamãe também é super apaixonada com ela. E ela foi produtora de peças na Broadway e tal, então eu acredito que ela tenha cantado sim. Eu achei, assim, uma surpresa deliciosa vê-la naquele filme, porque eu nunca pensei que eu ia encontrar ela num filme tão assim, né? A galera que vai pra TV normalmente fica meio sumida dos cinemas depois. E ela aparecer nesse filme, pra mim, foi uma coisa maravilhosa. E é isso, eu acho que o filme vale muito pelo espetáculo que ele é, de rememorar as músicas da Whitney. Lembrando que a atriz não canta, tá, gente? Todo filme é dublagem, é lip-sync, é sincronizado. Mas a menina tem uma expressão maravilhosa. E lembrando também que tem texto lá no site do Feito por Elas, sobre o filme.
Ah, eu acho que é bem legal essa parte também de como mostra, né, as músicas dela mesmo. Tipo, eu acho que não tem essa necessidade sempre do ator cantar, sabe, na minha visão. E aqui é o que acontece, é a Whitney, porque, tipo, ninguém é Whitney, ponto. Assim, vamos assumir isso, vamos seguir a vida.
Não é?
Tá ligado? Não precisa. Mas é isso, gente. Tá nos cinemas aí, em algumas salas, que a gente tiver a oportunidade de ver. Sigam Feito por Elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd do Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post.
E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também estamos no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Gente, vai pro grupo porque tem momentos fofos, foto de pets, tá? Só isso que eu digo.
Tem mesmo, tem bastante.
Não é?
Mande seus comentários pra gente pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou do nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa será sobre o filme mais emocionante do momento, After Sun. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Até, gente.
Tchau, tchau.
Pesquisa, pauta e roteiro, Rosana Iris e Yasmin Evaristo.
Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
Locução da vinheta, Débora Garcia.